Gamers, está no ar o Dorama Cast, seu podcast sobre séries asiáticas. Eu sou Laís Ximenes e eu gostaria muito de ser amiga da Mizaki.
Oi, gente, eu sou a Mandy. Eu também gostaria de ser muito amiga da Mizaki.
Olá, pessoal, aqui é o Johnny e amor de irmão é muito legal. É tudo de bom.
E no episódio de hoje vamos falar sobre o drama Dear Sister.
Esse drama japonês teve sua exibição de 16 de outubro a 18 de dezembro de 2014, um tempo bem curtinho. Passou no Japão na Fuji TV, teve só uma temporada de 10 episódios de 45 minutos.
O drama foi dirigido por Ryo Tanaka, que fez também Princess of the Frog, Rich Man Poor Woman, Wonderful Single Life, Last Cinderella, Doctor's Affairs, Otono Joshi, A Girl and Three Sweethearts, Chief Three Star School Lunch e The Confidence Man JP. Além também de contar com a direção de Muninori Sekino, que fez Full Throat Girl, Detective Kurokawa Suzuki, Wonderful Single Life, Heartbroken Chocolatier, Doctor's Affairs, Otono Joshi, e também foi assistente de direção nos filmes Nodama Contably 1 e 2. E o drama foi escrito por Mayumi Nakatani, que também escreveu Blue Moshiku wa Blue, Water Boys 2, Haikishiya Komachi, Last Cinderella, Pretty Profiter e Tonari no Kazoku wa Aoku Mieru.
Meu Deus, que embolação toda. Japonês é complicado. Então, gente, no elenco temos, para começo, a Satomi Ishihara, que faz a Mizaki Fukao, que é o que a gente falou, inclusive, que queria ser amiga porque ela é maravilhosa. E ela atuou também nos doramas You're My Pet com Jumatsu, de Haneora Dango, Teru Teru Kazoku, Water Boys 2, Agatu, Red Suspicions, Angels with Broken Wings 2, The Bride and Her Father, Walking Butterflies, Puzzle Voice, The Fugitive Lower, Spiritual Teacher, Kyoko Odagiri, Bull Doctor, Rich Man, Bull Woman. Quero botar um adendo que eu estou vendo a versão coreana deste dorama.
É isso que eu ia perguntar. Tem versão coreana também? Tem.
Tem. Estou vendo. Não vou falar mais nada sobre isso, porque... Enfim. Heartbroken, Chocolatier, From 5 to 9, Pretty Proofreader, Unnatural, além de mais de uns 300... Mentira, gente. Mais de uns 30 filmes, entre eles Attack on Titan e Attack on Titan End of the World. Inclusive, eu deveria ter falado isso pro meu marido, que ela fez Attack on Titan.
Ela fez a Joey Handy no filme, no live action de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan.
Johnny sabe das coisas, gente. Não, ainda eu falei lança meu marido porque ele assistiu metade desse drama comigo. E ele gosta, se eu não me engano, ele gosta muito de Attack on Titan. Eu já sei que eu tenho que falar isso pra ele.
E seu marido gostou do drama?
Cara, até que ele gostou. Ele tava muito curioso. Sabe? Ele tava muito curioso. Inclusive, ele ficou tentando decifrar quem ia ficar com quem. Né? Eu já sabia, porque é muito difícil eu chipar errado. Mas ele ficou meio tentando, me instigando pra eu errar, sabe? Bom, voltando aqui ao elenco. A Ishihara, ela fez diversos trabalhos como modelo e participou em muitas publicidades, além de videoclipes e peças de teatro, e também já dirigiu alguns projetos. E em 2011 ganhou o 90º Clarino Beautiful Legs Award pela beleza de suas pernas. Não sabia nem que isso existia.
Caraca!
Caraca, mané! Quem é a Taylor na fila do Paul que fez um seguro pras pernas? Essa mulher é um prêmio! Né?
Pra quem se pergunta quantos prêmios existem por aí no mundo, por que que os Estados Unidos não param de inventar prêmio isso e aquilo, é só olhar pro Japão, cara. Galera, tudo se baseia no Japão. Olha quanto prêmio os japoneses fazem pra tudo. Pra tudo que eles fazem. Nossa.
Perna, cara. Fizeram pra perna. E eu criticava a Taylor Swift porque fez seguro pras pernas dela. Cara, tô de chão. Tô deitada na BR.
E a gente achava que só os coreanos eram vaidosos, né? Mas não.
Gente, tô arrasada.
Nao Matsushita faz o papel de Hazuki Fukazawa. Os trabalhos são Votes of Her Heart, Proof of the Man, When I Fall in Love, The Auditor, My Sassy Girl, Koizora, Sky of Love, Clear Skies, No Innocence, Party of One, Become Mrs. Hayami, Bittersweet Home Kyoto, também Let's Take a Sanriku, Matching Make Party Train, The Single Teacher Missing Hayako, Partner in Darkness 1 and 2, 1 e 2. Fez diversos filmes, trabalhos de publicidade e é formada em música na Tokyo College of Music. Apresentou várias premiações musicais, já trabalhou como DJ, que isso, hein? em rádio. Lançou 10 álbuns, essa aí é profissional mesmo. E fez dezenas de concertos. Uma curiosidade sobre ela é que ela não é muito boa em afazeres domésticos. Tipo, morar sozinha. Ela, acho que ela passa um pouquinho de dificuldade. Como eu descobri aqui que ela tem dificuldade como cozinhar, essas coisas. Tadinha. Não parece. Ela parece que é boa em tudo que ela faz, mas não.
Gente, é boa em tocar piano, né? Não sabe cozinhar.
Nem todo mundo é perfeito,
é. Isso que eu achei legal, porque no drama, ela tá sempre na cozinha fazendo altas comidas. Achei isso legal, achei bem legal.
Ah, tem uma equipe por trás, né, que faz o negócio ficar gostoso.
Exatamente.
O outro ator desse drama é o Takanori Iwata, que faz o Eito Sakuraba. Ele participou de Hotel on the Brink, Tower of Sand, White Heroes e 2 temporadas da série Height and Low pelo Hulu e mais 5 filmes com esse mesmo nome, né? Height and Low. E além dos filmes Perfect World, Vision, Last Winter, We Parted, Evergreen Love e Crows Explode. Ele também é dançarino e ganhou vários concursos de dança, né? Alguns deles o tornaram membro dos grupos como a terceira geração do J-Soul Brothers de Exile Tribe, a partir de 2010, do Exile a partir de 2014, também do AD Pound a partir de 2015. E entre 2015 e 2017, ele participou do Sherry Happy, da terceira geração do J-Soul Brothers do Exile Tribe. Além de ser ator e dançarino, ele também é graduado pela Universidade de Keio em Direito. Ele se graduou em março de 2011.
Ou seja, não é só o rostinho bonito que dança, né? O cara ainda é advogado.
Caraca, ele é bacharel em direito, que é isso?
É, rapaz.
Que elenco talentoso, gente. Que elenco é esse?
Né? E teve muitos rumores de que ele tava namorando a Ishihara, né? Que eles foram vistos em várias situações e tal. Mas ninguém confirmou nada. Mas sabe como é, né? Às vezes o fundinho de lá... Tem um fundinho de verdade de rumores.
Como diz Nelson Rubens, ok, ok. Eles foram vistos.
É por isso que o Johnny não podia ter ficado de fora.
Com certeza não. No elenco também contamos com a presença de Hiroyuki Hirayama, que fez o Yohei Hagiwara, que é muito legal, inclusive. Fez Headhunter, Residential Complex, My High School Business, Black Revenge, Chushingura, sei lá, gente, como é que fala isso?
Tipo, 48 Loyal Retainer in Love, acho que é isso.
Não, sim, é porque eu tava bolando pelo Chushingura.
Chushingura.
Ah, tá.
Não, isso é que a Laís falou. Vamos prosseguir. Whispers from a Crime Scene, Doctor's Affairs, First Class, Smoking Gun, séries e filmes de The Last Policeman, duas temporadas de I Love Tokyo Legend, Kawaii Detective. Por que não bota os nomes mais fáceis? Ah, como é mais fácil? Trembling Cow, Oku, The Inner Chamber, Platinum Town, Full Throat Girl, Perfect Report, Evil People, Queen of Anchor e Bad Luck Bride. Além de uns 20 filmes para TV e cinema, entre eles Braveheart e Mizaru, Paradise Kiss, Retribution, Yamato, Honoji Hotel, Itsuhime, Full Throw Girl. E estreou em 2003 no J-Drama Welcome to Takahara, com 25 anos. Mas enquanto isso também ele trabalhava como meio período como barman. Cara, versátil.
Diferente de muitos artistas asiáticos, ele começou meio tarde, né? 25 anos, em 2003. Uhum. Todo mundo começa novinho, mas o cara manda bem.
Sim, sim.
Assim, não é tão raro assim. Tem muitos artistas que a gente vê, até no Brasil, começar cedo a carreira. Pega, assim, gente novinha, às vezes adolescente, ou com 18 anos mesmo, né, 20. Mas tem uns que só chega, às vezes, à televisão mais maduro, né? Eu lembro o caso daquele... Ai, gente, como é que é o nome daquele ator que morreu? Um Tagner. Que morreu afogado no Rio.
Credo.
Ele tava fazendo o Velho Chico.
Sim. Isso. Ai, como é que é o nome dele, gente? Montagne, não sei o que é Montagne.
Não vou conseguir lembrar.
Então, eu sei que ele chegou na televisão já...
Domingos Montagne. Pronto.
Isso, isso. E quando ele estreou na televisão, ele já era bem maduro. Ele fazia teatro há muito tempo. E ele... Já tinha uns 40 anos ou um pouco mais quando fez o primeiro papel na televisão.
É, não tem idade.
Já tava com uma bagagem já de teatro nas costas.
Uhum. Eu acho que não tem idade pra começar, sabe? O importante é você correr atrás do que você quer.
Isso aí.
Uhum. É isso aí.
Palavras de sabedoria.
Equipe do DramaCast sempre ensinando lições, olha que lindo.
Bem, obrigada, Ásia. Então, continuando.
Deixa eu falar sobre o Seiichi Tanabe. Ele faz Soichiro Sakuraba. Ele trabalhou em School Over, I'm Your Destiny, Toge, Love of Sage, The Last Restaurant, Fighting, Bookstore Girl, South of the Earth, Husband's Lover, Last Hope, Becoming Doctor at Age 37, Detective Kurokawa Suzuki, Odd's Family 11, A Little Princess, The Flying Tire, Over the Shadow, Over the Shoulder Lover, Hotler, Can't Help Falling of Lovers, Divorced Lawyer, Lawyer 2, Minami's Girlfriend's Proof of Man, You Are My Pet com Jun Matsumoto, de Hanayori Dango, Love and Fight. Trabalhou em mais de 40 filmes, como Atashi wa Juice, Eu Sou o Suco. Esse é o nome do dorama, fazer o quê? Mas é como se fosse uma garota falando, Eu Sou o Suco. Muito bonitinho. April Story. April Story. Blues Harp. Ring Zero. Birthday. Rush. Armful Insect. Happy Flight, Liar Game, The Final Stage, Mother Tree, Trees, The Hundred, Love With You, Psycho Kuzoko, e ele tá no filme Bleach como Urahara Sensei, um dos grandes portadores do chapeuzinho do Seu Madruga. Bleach, esse anime muito bom.
Isso eu tenho que ver.
Ele também participa de diversos programas de variedade, propagandas de televisão, entre outros. Aos 16 anos, em 1985, ele formou o Art Project Swim e desenvolveu atividades criativas como filmes independentes, pinturas, romances e fotografia. Mais tarde, as atividades tiveram reconhecimento e receberam os prêmios. Em 1999, realizou seu primeiro trabalho como diretor. Cara, o cara é diretor, que isso? Ele é em e foi oficialmente convidado para o Festival Internacional de Cinema em Berlim. O cara foi para a Alemanha e tudo, que isso. Em 2002, o filme Rush, lançado no Japão e na França, ficou em segundo lugar na categoria Filme Japonês do Kinema de Impor. E o que garantiu Tonabe inúmeros prêmios.
Que elenco talentoso, gente.
É muito ruim.
Eu me sinto mal quando eu vejo esse povo assim, sabe? Nossa, cara, que povo muito bombril, cara. É tudo multiuso, mano. É, chocado.
Também tem conhecimento de arquitetura, design de interiores. Já disse que se roubou olhar para livros de fotos de arquitetura, desenhar e construir modelos arquitetônicos. Cara, um é formado em direito. O outro tem a veia do design. A outra tem a veia de música. A outra tem as mais belas pernas do Japão. O que, que é isso?
E eu tenho a veia do meme. E eu aqui, todo trabalhado em
só memes futebolísticos.
Tá bom, nem justo. Ai, gente, chocado.
É por isso que a gente fica com aquela crise de ter que fazer logo as coisas correndo cedo, entendeu? Porque a gente vê umas pessoas com um currículo desse, a gente pira.
Ah, eu tô bem aqui. Tô bem, não sou asiática, né? Tá tudo certo. Então, gente, no elenco também tem a Nagisa Katahira, que fez inúmeros dramas como This Luck, Reverse, Little Na, Fukio's Greeting, Husband Lover, Hungry, Floating Like the Plastic Cover, Hotelier, Josh Decker, The Black Swindle, e Tenka, The Avengers, Stand Up, e fez vários filmes como Karutei, Satsujin Jiken, Hidarimi, Tantei, Sayonara ga Inakute, gente, Sayonara, graças a Deus, uma palavra que eu consigo. Kaijokei, Musashi, Rap 2 e Anton, a afinidade legal, é que foi a primeira vez que a Nagisa interpretou uma mãe com filhas que sejam grandes e independentes, e ela ficou extremamente feliz com essa oportunidade. E além disso, a Katahira já havia trabalhado com a Ishihara no drama NS Aoi em 2006. Ou seja, elas voltaram a trabalhar juntas e a Katahira ficou super feliz com a oportunidade.
Bom, e a história do drama Dear Sister gira em torno de duas irmãs, né? Das irmãs Fukazawa. Elas têm apenas 2 anos de diferença entre as suas idades, e possuem personalidades e estilos de vida bem distintos, além de possuírem conflitos entre si. A irmã mais velha é a Hazuki. Ela trabalha no escritório de custódia do governo e espera se casar em breve com um namorado que trabalha no mesmo lugar que ela. Só que ela sente muitos ciúmes da irmã mais nova, porque ela acredita que a irmã mais nova ganhou todo o amor da mãe durante a infância. Lembrando que elas são órfãs de pai também, porque o pai delas morreu no acidente durante a infância e a mãe criou as duas sozinhas. A irmã caçula é a Misaki. A Misaki, ela saiu de casa depois de se formar no ensino médio e desapareceu. Ela não deu mais notícia pra família e tal. Então, a história começa quando a Misaki, de repente, aparece na casa da Hazuki e se muda pro apartamento da irmã. Só que ninguém sabe é que a Misaki tem um segredo, que guarda somente pra si mesma, né? E aí, a partir daí, que é quando começa a história, elas têm que conviver uma com a outra, e isso acaba gerando choques, brigas, né, desavenças, e entre elas, e também entre os valores delas, que começam a mudar.
Vou começar aqui nosso elenco de personagens pela Misaki, Misaki Fukazawa. Tem 27 anos, desajeitada e desordenada. Não é muito boa nos estudos, mas é muito comunicativa. Vive sua vida como bem entende, faz rebeldias e, apesar de se importar só consigo mesma, ela age pensando no bem das pessoas. Tem bom senso de moda e sabe lidar com homens. Misaki esconde os segredos de todo mundo.
A gente adora a Misaki. Que nessa amiga dela.
A gente vai falar mais da história dela mais pra frente, mas ela é muito legal, gente. Ela é muito fofa.
Sim.
Ela faz coisas erradas do jeito certo dela, né?
Pois é.
Ele é como Deus, escreve certo em linhas tortas.
Né? Ela é bem torta, inclusive. Porém... Nossa, minha filha, é quase uma serra pra Petrópolis. Então, gente, tem a Hazuki Fukazawa, que tem 29 anos e tem uma vida estável e bem séria. Ela é extremamente responsável, consciente, mas ela não é muito boa socialmente. É basicamente 880. O que a Misaki é, a Hazuki não é. Ela é extremamente exigente, organizada e boa em planejamento. E está noiva e sonha em se casar. Só que a vida dela vai mudar completamente quando a sua irmã mais nova, Misaki, se mudar para sua casa. É aí que a história começa a ficar interessante.
Além delas, tem também o Eito Sakuraba, né? Que tem 27 anos e é o melhor amigo de Misaki. A Misaki acha que ele é gay, mas isso é mentira. Isso, na verdade, foi uma coisa que ele contou, né, pra tentar ter um bom relacionamento com ela. Porque, pra ter uma amizade com ela, porque viu que ela é uma pessoa muito extrovertida e chamava a atenção de muitos caras. Então, ele achava que só poderia se aproximar dela dessa maneira. E eles têm um forte laço de amizade. E ele é muito alegre e também mora num trailer. E ele é um skatista que tá tentando chegar ao topo do campeonato.
Vou falar uma coisa sobre o nome dele, que é Eito. É como os japoneses pronunciam o número 8 em inglês, né? O número 8. Aí às vezes chamam ele de Hachi. Hachi é 8 em japonês. Por isso essa brincadeira. Isso. De Hachi.
A Misaki chama ele assim. Sim, a Misaki chama ele assim, né?
De ratinho. Na primeira vez que eu vi, isso achei aí. Que tava falando de ratinho.
E que lugar que legal que ele mora, hein, cara? Eu achei muito maneiro aquele trailer. O quintal dele, né? Com aquela pista de skate. É uma piscina muito legal.
Eu achei muito
legal. Eu reparei que tinha alguma coisa a ver com oito, porque além da Misaki chamar ele de ratinho, né? A pista de skate isso dele, aí. Que tá na minha piscina, tem um oito enorme, tem preto desenhado.
É, eu só percebi isso porque realmente na legenda tava escrito. que falou que na legenda, e assistindo Drama Fever, que tava escrito lá, que às vezes coloca uma anotação, né? Que 8 é a forma como pronunciam o 8. O 8, lá. Eu, agora entendi, obrigada.
Obrigado de nada.
Obrigada, valeu, Drama Fever.
Yohei Hagiwara, ex-cozinheiro de 36 anos, é gerente do restaurante Apple Seed. Ele nutre sentimentos pela irmã mais velha, a Hazuki, que é cliente regular no horário de almoço. Ele é tímido e não sabe como se aproximar dela.
Gente, ele é tímido e atrapalhado, porque eu morri de rir com ele.
Esse restaurante dele é legal, a temática, porque ele só vende produtos orgânicos, isso é maneiro. Depois a gente fala mais sobre isso.
E pra completar, temos o Soichiro Sakuraba, que é um professor de 42 anos, que deu aulas pra Hazuki e Misaki no ensino médio. Ele acabou nutrindo sentimentos pela Misaki, mas eles não tiveram um relacionamento devido à idade dela, e por causa que ele também era casado, e a carreira dele, porque, né, um professor se envolver com sua aluna é complicado. Além disso, ele é irmão do Eito. E não é um dos meus preferidos, confesso. Não gosto
também, não gosto muito.
Não, não tinha vontade de dar na cara dele de vez em quando.
Além desses personagens principais, também temos alguns personagens secundários. Entre eles, Nanai Fukazawa, que é a mãe da Hazuki e da Misaki. Kazuko Sado, interpretada pela Kanamori, que faz a melhor amiga da Hazuki. No escritório onde a Hazuki trabalha, temos o Tatsuya Yoshimura, interpretado pelo Yuta Hiraoka, que é o noivo da Hazuki e empregado da seção de seguro médico. Tem também a Naoko Hirayuzu, interpretada pela Megumi Yamano, e ela é uma colega de trabalho da Hazuki. E além do Yohei no restaurante Apple Seed, também tem a Kaori Uezugi, interpretada pela Keiko Horiuchi, que é a irmã mais velha de Yohei, e é casada com Naoyusu e tem 3 filhos. E o Naoyusu Iezugi, interpretado pelo Satoshi Yamanaka, é o marido da Kaori e cunhado do Yohei.
De cada nome aqui, meu Deus. Difícil pronunciar.
E depois dizem que o coreano é, né, difícil.
Acho que o coreano tá mais fácil.
É, também acho. Uma curiosidade desse elenco que a gente falou, né? Inclusive, os escritores, né? O Ryokota, por exemplo, ele, junto com o Seishi Tanabe e as outras atrizes, todos eles voltaram a trabalhar juntos no drama Hotelier, de 2007. Lembrando que é o drama japonês exibido pela TV Asahi, tá? E não o drama coreano, porque tem também uma versão coreana desse drama.
Esse drama japonês, eu acho que é Atelier, ele foi o primeiro drama a ser exibido na Netflix.
Inclusive eu vi. Inclusive é legal. Então, gente, uma curiosidade, na verdade é porque eu gosto de saber que o nome original do Deceased se chama Dia Shisuta. Eu adoro saber o nome original, tá? Por isso que eu estou falando. E uma curiosidade, que não é bem uma curiosidade sobre o drama, mas é uma coisa que eu achei, o DVD do Deceased na Amazon japonesa, custando 15 mil ienes, aí eu fui converter. E se o conversor online não me sacaneou, parece que era 54 centavos. Aí eu fiquei com aquela cara assim, será que isso tá me sacaneando? Ou será que é realmente 54 centavos que custa esse troço?
Ó, cada ien vale, cada 100 ien vale $1. Então eu tava sacaneando você.
Nossa, e eu fiquei assim, olha, eu tentei 3 sites. Aí eu fiquei, não, gente, não é possível.
Se fosse, coisa de venda usada, eu até entenderia, porque é um bagulho que DVD lá, tipo, tanto de anime como de drama, deve ser algo que deve vender bastante, né? Aí talvez usado deve sair por esse preço mesmo.
Eu não entendi nada. Tomou um susto. Eu fiquei assim,
Não, sério, eu fiquei assim, gente, não é possível, isso aqui não sacaneou, porque óbvio que não é 54 centavos. Aí eu tentei, sei lá, três sites diferentes, eu tentei pra dólar, eu tentei pra real, e o troço não ia. Eu falei, gente, eu só queria saber quanto custa. Qual é a dificuldade
quanto, de quanto quantos ienes estava dando mesmo?
15 mil, acho.
15 mil? Então, era...
R$528.
Como?
R$528.
Jovem.
Com imposto, né?
Jovem. Mas fica os atores juntos.
É a cotação atual da parada, né?
Jovem, vou até fazer vai ver o elenco.
Vou até fazer em outro site aqui, só pra tirar a prova. Vamos lá. No outro site que eu vi, deu R$520.
Na americana, 47 dólares, vai dar mais ou menos R$300 por aí.
Melhor. Não, mas eu tô convertendo de iene para real, tá? Agora, sim, esse valor de 15 mil de iene vale 136 dólares.
Oh, isso é mais barato você comprar na Amazon americana mesmo.
Na Amazon americana tá 47,99 dólares, mais 14,95 de transporte.
Ah, vai dar uns 300, pelo menos. 300
de pouco. Shipping.
Uhum. Pô, quem me dera pagar 14 dólares de coisa que eu compro lá da Coreia, meu Deus.
É tipo os DVDs do BTS, né? Da 400 contos.
Vai, vamos continuar. Onde é que a gente tava? Ah, nas curiosidades. Vai, curiosidades.
Não, só isso. Só queria trazer esse debate aqui. De quanto tava custando o iene. Só pra deixar a gente mais deprimido, porque eu sou dessas. Adoro me martirizar.
Eu vou falar uma aqui sobre o Apple Seed, que esse lugar existe mesmo lá em Tóquio. O nome é Les Grandes Arbres. Não sei se essa é a pronúncia correta, nem que idioma isso tá, mas é muito legal esse estabelecimento, né? É um café que tem lá em Tóquio mesmo, e você pode ler livros e tomar seu café ali. Tem um ambiente diferenciado, normal, né? Em Tóquio tem café de ovelha, tem café de guaxinim, tem café de gato, café de coruja e tem café de livro. Tá bom. É bonito.
Então, sobre a OST do drama, a música de entrada é a BF, cantada pela dupla Moo Moon. E a música tema é Happiness, da cantora Tinelli. Ai, eu acho tão bonitinha Happiness,
gente. É muito legal, até compartilhei no Facebook, que eu não aguentei. Escarra muito na cabeça.
Eu achei muito. E tem, eu achei uma coisinha sobre essa música, que foi a primeira experiência da Chanel escrevendo uma música tema para um drama. E ela, numa entrevista, ela falou que... como as duas irmãs têm personalidade completamente diferente e colidem muito uma coisa com a outra, mas elas juntas incluem toda uma mensagem de felicidade, por isso que ela deu o nome de Happiness pra canção dela. E ela ficou toda feliz. Ela deu, tipo, ela meio que deu uma estudada de como era o drama e tal pra poder escrever a música. E essa música ficou tão perfeita.
Que maneiro.
Né?
Essa música é muito boa, Mi.
Muito.
E o que vocês acharam do drama?
Olha, eu gostei bastante. Tem muitas cenas memoráveis. E eu achei legal mostrar esse lado do tipo... não é bem os cafés, né? Esses bares que os homens japoneses vão lá. Esse lado cultural meio underground, né? Que não é bem um prostíbulo, né? Porque ninguém faz programa lá, mas a irmã mais nova teve que, para juntar dinheiro, né, para suas missões, né? Ela teve que trabalhar num desses lugares que os caras vão lá apenas para conversar com os garotos. Isso é muito estranho. É um choque cultural tremendo, eles não fazem nada, só querem ficar batendo papo. Eu não entendo isso. Japoneses, por quê?
お姉ちゃんって本当変わってないね。クソ真面目で自分が一番偉いと思ってて言うこと全部上から目線で嫌味っぽくて本当人としてもつまんない。あんた
みたいにね、人に迷惑がかかってる人間よりもマシでしょ。
飲み下する人間の動画と思うけど。
それはあんたがだらしないからじゃないのよ。
神経質だったら偉いわけ。
だからお姉ちゃんモテないんだよ。相変わらず色気もないし。
そっちは色気しかないくせに。この男たらし。
モテないからってひがまないでよ。
ガリベ
遊びに
頭でっかち考えなし。ピザパイチービ
トシマ。
トシマ。
Gente, uma coisa que me chamou muita atenção no drama, além dessas coisas que normalmente, né, não aparecem, é que ele não é focado num romance, assim, entre um homem e uma mulher. Na verdade, ele é focado num amor entre irmãos, né? Não só entre os protagonistas, mas também os outros personagens mostram a relação deles também com irmãos, né? Tem o Yuhei com a mãe dela. Tem o Yuhei com a irmã dele, né? Tem o Eito e o Soshiro Sakuraba. E isso é legal porque são relações que não são tão usualmente temas principais dos dramas, né? Geralmente a gente vê mais rodar lá em torno do casal principal, enfim, como vai desmanchando esse relacionamento deles. Então eu acho que por essa questão, esse drama já vale a pena, pelo menos, você começar a ver, assim, pela essa interação.
Sim, as pessoas podem achar que não prende, mas prende sim. Uma história muito boa, mesmo focando em irmãos, não perde nada pra romance de casal. Muito pelo contrário.
Sim, gente, é maravilhoso, porque é justamente isso. Eu acho que a gente tá tão acostumado a ver, geralmente, história que o foco ou é um casal, ou é um triângulo amoroso e tal. Eu acho que às vezes esquece que existem outras formas de amor. Amor não é só um casal. Amor também é entre a família, entre irmãos. E é isso que eu acho que é isso que é tão legal nesse drama. Tipo, te faz sair meio que dessa zona que você já tá tão habituado de casalzinho e trazer problemas reais, irmãs que se amam, mas são tão diferentes. E sendo que você pode ser diferente de outra pessoa e você amar ela talvez de um jeito que pra outra pessoa ela não entenda, mas que é o seu jeito de amar. Acho que é isso, muito isso que a Mizuki tem, né? E eu acho isso extremamente interessante. Por isso eu gostei tanto.
Bom, como esse é um drama curto, né? A gente não tem muito o que falar, porque se a gente ficar falando também demais, vai acabando dando spoiler. Mas o que a gente quer dizer aqui é que vale muito a pena assistir esse drama. E a gente espera que, se você escutou o nosso episódio de podcast até aqui e você ainda não viu, então corre lá pra ver, que eu acho que a gente já te deu muitos motivos. Agora, se você já viu e quer saber um pouco mais, continue com a gente, porque vamos começar uma sessão com spoilers, onde a gente vai falar mais abertamente sobre o drama. E agora começa a sessão com spoilers. Você foi avisado, se ficou até aqui, vai saber coisas que você não gostaria de saber. Então, tchau. Vamos lá, gente. Já podemos ser liberados.
Uhul, spoiler!
Pode falar agora que vocês quiserem.
Ah, eu vou continuar comentando. Então. Ah, pode falar.
Não. Pode continuar aí, vai.
Vou continuar comentando sobre cenas e coisas que eu achei legal. Que é todo o percurso da irmã, né? Mais nova, querendo cuidar da irmã mais velha. Ela faz uma listinha num caderno, né? E vai falando: ah, terminar o namoro da irmã. Risca. Olha só, pode ser que eu já comece assim, polêmico. Segundo, faz a irmã sair do trabalho. Aí você vai vendo aquilo pensando: cara, que desgraça que essa garota quer fazer na vida da irmã, mas é tudo por uma boa causa. Ela tá vendo que a irmã tá muito parada na vida, ela tá acomodada e não tá feliz, ou ela simplesmente acha que tá feliz. E o intuito principal da irmã mais nova fazer isso é, não é só ela estar grávida, ela também tem medo, porque ela descobre que tem uma doença que é incurável, que pode se complicar, né, com a gravidez. Isso é um são dois momentos de segredo da série que são revelados aos poucos. O segundo segredo é sobre a doença. Aí você chega a um certo ponto assim, você pensa, caraca, será que ela vai morrer mesmo? Não pode acontecer isso comigo. Eu cheguei a pensar, ela vai morrer. Senão eu vou morrer também. É brincadeira à parte, mas... E você vê que é tudo pelo bem da irmã e você entra nessa brincadeira com ela, brincadeira séria, né? Às vezes você acha que ela é burra por estar fazendo isso, às vezes você apoia, brinca com você mesmo, né? Sério. É bem legal isso.
Sim, eu achei bem legal o fato da Mizuki em nenhum momento ter cogitado a ideia de aborto. Porque foi uma gravidez totalmente não planejada, foi um baita susto, mas ela abraçou a ideia desde o início e ela já começou a querer fazer coisas também em prol pra ter a criança. Eu achei isso bem legal.
Sim, ela queria o filho e logo no Japão, que é um país que o aborto é legalizado, o índice de pessoas que fazem aborto é mínimo, mínimo, mínimo. Isso é muito legal.
Sim. Aí, isso que eu achei fantástico, porque ela em nenhum momento pensou, ela quis ter a criança, a família apoiou, isso também foi bem, bem legal de se ver, porque a família apoiou. E
eu acho que é também por causa da condição dela, porque assim, não foi, acho que se fosse outra condição que a criança fosse gerada, talvez ela pensasse nisso. Mas foi com um cara, assim, que ela já gostava, já admirava há um tempo, tal, que era o cara que era professor dela, enfim. E acho que ela não viu qualquer necessidade disso. Aliás, até pelo ter um exemplo em casa, né, porque a mãe dela, sendo viúva, lá conseguiu criar as duas sozinhas, então ela achava que poderia também criar a filha sozinha, assim como a mãe fez, né, com ela e com a irmã.
Sim, mas mesmo assim, por mais das vezes que você engravide talvez do cara que você gosta, a gente vê tanto caso que a mulher às vezes resolve, tipo, abortar porque ou não tá preparada, ou no caso, por exemplo, a Mizuki não tinha uma estabilidade, ainda tinha a doença dela. Então eu achei legal porque, por mais que tenha sido do professor que ela goste, ela quis ter o filho desde o início. É isso que eu achei muito legal.
Até mas por... volta a repetir que é também por causa desse ambiente que ela foi criada, que ela viu que, mesmo com dificuldades, a mãe dela conseguiu criar as duas, então ela achava que com as dificuldades que ela tinha mesmo, apesar da doença, apesar da vida instável, ela poderia criar a criança. E porque também, como ela pensava muito na irmã, que ela ama muito a irmã acima de tudo e admira a irmã, ela achou também que, mesmo se acontecesse com ela, a única pessoa que teria a possibilidade de criar a criança seria a irmã.
Sim, mas foi legal ver ela com medo de falar, porque você vê que ela foi segurando esse segredo até onde deu.
Sim.
E ela, na hora que, no caso, o professor contou, inclusive fiquei morrendo de ódio com essa cena.
Ai,
né? Tipo, quando ele contou, ela chegou a dar aquela desesperada, porque acho que foi o primeiro momento que ela achou realmente que talvez virariam de costas pra ela, né? Porque ser mãe solteira, enfim, pode ter sido um caso de uma noite. Mas não, a irmã desde o início apoiou, ficou feliz, inclusive. Isso eu achei, tipo, muito legal. Uhum.
Ser mãe solteira no Japão...
Lembrando que ela já tinha...
Ser mãe solteira no Japão é algo muito bem visto, né? E não é muito comum também. É muito difícil ver uma mãe solteira lá. Culturalmente, assim.
Lembrando que ela tinha 5 meses quando ela revelou pra todo mundo que ela tava grávida. Inclusive, ela escondeu durante o trabalho que ela fazia de acompanhante. Acho que era um trabalho de acompanhante de luxo, né? A gente pode dizer. Só que tu não saía pra passar com o cara. Acho que não. Você ficava ali no bar bebendo com ele.
Sim, os caras pagam pra ficar conversando com mulher. Desabafando.
Né? Vai entender. Eu, por falar em bebê, achei muito legal quando... Mas pro final... Quando elas estão vendo aqueles cartõezinhos que elas fizeram, que as irmãs fizeram um cartãozinho quando elas eram crianças, e com 10 cartões elas escreveram os desejos delas. São 10 desejos para elas cumprirem até, digamos, morrer, né? Aí
Hazuki encontra essa cápsula do tempo. E no final eu achei extremamente emocionante, gente. Confesso que desceu uma lágrima. Quando ela foi vendo os cartões dela, tudo que ela cumpriu. E ela foi vendo que foi graças à irmã que ela foi cumprindo algumas coisas.
Sim, muito legal essa parte.
Consegue né, que ela consegue entender que a Mizuki fez tudo por ela mesma. Tipo, não foi nenhum egoísmo. Ela fez porque ela queria ajudar a irmã a ser feliz. E ela vendo também a da Mizuki. Eu achei isso, sim. Nossa, gente, dei aquela choradinha de leve, porque eu sou muito manteiga derretida.
Né? Foi emocionante.
E foi, cara, foi lindo.
Foi lindo.
Né? Achei, assim, nossa, perfeito. Outro momento que eu achei muito, assim...
Eu acho legal, porque ela foi nessa parte que a Hazuki começa a entender de verdade a Mizuki, né? Porque antes ela ficava assim, ah, porque a Mizuki fez as coisas de propósito, ela foi cortar meu cabelo no dia da formatura, ela fez isso, não sei o quê. E ela achando que era tudo implicância, né, da irmã, que era sempre atazanar a vida dela. E aí quando elas sentaram pra conversar, a irmã, toda na inocência, ela falou, não, eu cortei seu cabelo porque eu não queria que você fosse para a apresentação do colégio lá, enfim. Né? Que você realmente não queria ir. Então, eu tentei impedir você. Não foi por maldade, né? Eu fiz você descobrir que seu noivo te traía, né? Eu fingi dormir com ele pra você saber disso. Pra você acordar. Não foi nada tentando te prejudicar. Isso
ela
é muito
tem
legal,
os métodos,
né,
muito radicais.
Mas é porque ela disse...
É, métodos radicais.
Mas ela disse que, tipo, se chegasse pra Hazuki e falasse, ah, seu noivo tá te traindo, ela não ia acreditar. Por isso que ela... Algumas coisas ela teve que adotar um método mais radical pra poder dar aquele choque nela, né? E foi muito legal isso, justamente quando elas estão conversando, quando elas finalmente se entendem e a Hazuki consegue entender a Mizuki. E também o fato da Mizuki ter entendido o porquê também que ela fazia as coisas. Porque a gente foi vendo ao longo do drama que nenhum relacionamento da Hazuki dava certo. Porque a Mizuki toda vez se metia e acabava roubando o cara dela, enfim. Aí você fica pensando, pô, o garoto não presta, fica roubando o namorado da irmã e tal.
Mas será que ela é manipuladora?
Não é.
É um pouco, mas...
Será que é uma Paula Bracho? Mas... Mas pro final, ela mesmo percebe que não é por causa disso. Ela simplesmente tem medo de perder a irmã, sempre teve medo. Então ela, quando via que talvez a irmã pudesse se afastar dela, ela meio que sabotava. Porque ela queria a irmã sempre com ela, sempre teve esse medo. Só que a Mizuki, ela é atrapalhada, né? Tipo, ela faz uns negócios meio que nada a ver. Que no final a irmã só foi atrapalhando um pouco o relacionamento dela com a irmã.
E ela conhece a irmã, né? A irmã. Então, talvez pela irmã ser muito séria e acomodada, talvez só falar não adiantasse nada. Tinha que agir, mostrar um choque pra ela poder sair da zona de conforto e fazer alguma coisa. É o que vocês falaram anteriormente.
Pois é, e você vê até o relacionamento da Hazuki com a mãe, né? Era totalmente conturbado, porque não tinha conversa. A mãe queria proteger a filha achava que a mãe não dava importância pra ela, e no final foi a Mizuki que fez as duas fazer as pazes. Isso que também foi, assim, na verdade, se parar pra analisar esse drama, o que mais fala é justamente isso, essa conversa falha. Não tem conversa, elas não conversavam, não colocavam na mesa tudo que estava realmente acontecendo. Ficou nesse lance de ficar guardando muito e achando muito. A Hazuki sempre achava as coisas e achava tudo errado, no final das contas. Eu achei legal justamente esse fato da Mizuki, no final, mostrar para ela que não era nada disso. Não era nada que ela estava pensando. Era totalmente contrário do que ela sempre achou a vida inteira. Eu preciso falar uma coisa que me incomodou e me fazia rir. Que era o fato da barriga da Mizuki. Toda hora, ou não aparecia, ou quando ela sentava, dobrava, ou então, tipo... Cara, não entendi o lance da barriga.
Que sério, tinha hora que parecia que não tava ali, tinha hora que dobrava, aí amassava, aí ela puxava, aí você via que não tinha nada, teve uma hora que ela tava deitada, sentou, ela puxou a barriga pra baixo, que a barriga subiu.
Que erro de gravação.
Cara, vários. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, Japão, a grávida de Taubaté conseguiu enganar geral, por que que vocês não conseguem? Cara, essas, olha... Foi chegando mais pro final, a barriga foi piorando. Tanto que no vestido, quando ela entra, não parece que tem volume ali.
Verdade. E ela já tava quase com 9 meses.
Pô, ela tava quase parindo já. Eu assim, olhando pro vestido, cara, meu marido virou. Ué, cadê a barriga dela?
Ela é tão magrinha que até com barriga falsa continuou magra. Pra mim. É,
gente, ficou estranho demais. Aí teve hora que ela sentou, assim, a barriga deu aquela amassada, eu... Que isso, gente? Deu uma de Beyoncé? Nossa! Olha, a única coisa que eu tenho pra reclamar. Gente, vamos melhorar essa barriga falsa aí, porque o negócio ficou estranho.
Ficou feio mesmo.
Ficou.
Bom, e a gente não, toda vez que tem alguma coisa importante assim, né? Um tema importante pra abordar, a gente não pode deixar de falar. É, um grande segredo da Mizuki, além da gravidez, é o lúpus, né? Bom, e o que é o lúpus? O lúpus, ele é uma doença autoimune que pode afetar principalmente a pele, articulações, o rim, cérebro e também os demais órgãos do corpo, né? E o que é uma doença autoimune? É uma condição que ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói os tecidos saudáveis do corpo por engano. Então, gente, não tá? Seu sistema imunológico, às vezes ele só tá meio um pouco confuso. É, no Brasil, não há números exatos, né, de estimativas, mas indica-se que existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres. Aí acredita-se que uma a cada 1.700 mulheres tenham lúpus no Brasil. Existem pelo menos uns 4 tipos de lúpus. E não se sabe exatamente, né, o que causa esse comportamento anormal. Mas pesquisas indicam que pode ser uma combinação de fatores, que pode ser desde a genética ou o meio ambiente, enfim. E algumas das coisas que podem levar ao lúpus, né, a agravar a doença, enfim, seria a luz solar, né, que é a exposição à luz do sol, pode iniciar ou agravar essa inflamação, né, pré-existente. E você pode até ver no drama que a Mizuki, quando ela tá caminhando, ela tá com um guarda-chuva aberto. Tem até uma cena que ela tá na horta do Yohei, que ela tá lá plantando e com o guarda-chuva pra se proteger do sol.
De repente,
ela começa a sentir uma vermelhidão assim no rosto e tal. Ele pergunta o que que é, ela fala que é uma alergia, mas na verdade isso é... É o lúpus se manifestando por ela ter ficado exposta ao sol. Né? E uma das coisas que pode também causar assim, são infecções, né? E medicamentos, né? Dependendo do determinado medicamento que você toma, antibiótico. E entre os fatores de riscos. Essa doença pode atingir pessoas de qualquer idade, raça, sexo. Porém, é mais comum entre as mulheres, né? E a idade, assim, de diagnóstico, normalmente ocorre entre os 15 e 40 anos, né? Que é a idade que pode aparecer a doença. E é engraçado mencionar isso, porque a Mizuki também... Ela sai do colégio, ela desaparece a partir dos 18, 19 anos, por aí, né? Que a gente tem essa noção na história. E ela já tem 27 a partir do momento que a gente começa a história. E no final, o médico fala que quando ela tinha em torno de 20, 22, foi o pior momento da doença, né? Então, ela tá bem na faixa etária também da doença. Em questão étnica, né? As etnias mais comuns de aparecer lúpus, assim, são pessoas afro-americanas, hispânicas e asiáticas. E por isso que, por todos esses motivos e tal, e pelos tipos de sintomas também, né, que podem ser desde fadiga até coisas, problemas no cérebro, no trato digestivo ou em outros órgãos, como pulmão, coração, a questão dela estar grávida com essa doença era uma questão muito delicada.
Então, quando ela saiu do ensino médio, ela sabia da doença e ela quis não sair, desaparecer para aproveitar a vida, mas sim para esconder isso. Pensar, já que eu tô na merda, vou aproveitar os anos que me restam. Foi algo assim ou não?
Cara, eu acho que tem duas hipóteses aí, porque isso não fica bem claro no drama, né? Então, uma das hipóteses que eu acredito é que, como ela já era aquela vida louca mesmo, tipo, vamos aproveitar as coisas, eu acho que ela quis mais sair por conta própria, porque alguns dos desejos delas era, entre aspas, viajar pelo mundo, né? Não exatamente pelo mundo, mas tinha várias coisas que ela queria fazer durante viagens. E então, eu acredito que ela foi com essa intuição de ver se conseguia fazer isso, né? Se desgarrar um pouco da família, então, se afastar pra fazer essas coisas que ela desejava. Porque ela era, parece ser bem impulsiva, assim. Parece conseguir o que ela quer. E talvez no meio do caminho ela descobriu a doença. Pode ter sido aí entre os 18 e 20 anos, né? Já que a partir desse período, entre 20 e 22 anos, foi quando a doença estava pior para ela. E aí, dos 22 aos 27, que é esse período que a gente desconhece também, ela pode ter...
Tava controlado,
tava aceitando a situação e começou a planejar o que ela ia fazer, né, em relação a ela mesma e talvez a própria família, porque ela pode ter pensado que ia morrer, enfim.
Sim, se não me engano, chegou a falar que acho que ela ficou 2 anos internada.
Que foi, entre os 20 e 22.
É, né? Que ela ficou até... Ela ficou internada. Foi o momento mais crítico. E depois conseguiu controlar. Só que a gravidez começou a desandar de novo. E chega a ser bem emocionante. Porque ela começa a achar também que não ia conseguir. Mas ela queria que o bebê nascesse. E tanto que pede, né, pra irmã cuidar da bebê. Mas... entra aquele lance. Em nenhum momento ela desistiu e ela continuou tratando até onde dava, porque com gravidez, geralmente, você não consegue fazer muita coisa. Mas eu achei bem legal também esse lance de ter abordado essa doença, né? Que muita gente não conhece. E ter falado tanto dela, porque a gente tem várias explicações, né? Com o médico dela, no caso. Isso eu achei bem interessante.
Sim, eu era uma pessoa mesmo que não sabia nada sobre essa doença. E gostei de saber. E que bom que a gente tá repassando isso também, mostrando outros pontos, assim. Dorama Cash é informação.
Gente, pra não dizer que eu não conhecia, eu só conheci essa doença por causa do Selena Gomez, que ela tem. Aí só por causa disso também.
Aí eu ia falar isso agora, que eu lembro que tinha uma cantora famosa que tem essa doença, não me lembrava quem.
É a Selena, ela tem já há muito tempo, e às vezes ela tem recaída, e já fez transplante de rim.
Tem uma doença também, acho que a gente não vai ver um drama nem tão cedo com essa doença, né? Se tiver, que na época... ficou um pouco assim na boca popular, que é a da Lady Gaga.
Fibromialgia.
Eu conheço isso porque minha mãe sofre dessa doença e sempre tem recaído.
Então, eu tenho um conhecido que tem essa doença. E na época ele tava com suspeita dessa doença. E ele explicou direitinho pra mim o que que era. Aí na época as pessoas, tá, mas por que que ela não vem? Eu falava, porque ela tem fibromialgia. As pessoas, tipo, oh, o que que é isso? Eu falava, gente, não, porque é uma doença que se manifesta assim, assim, assado e tal. As pessoas entendiam melhor. Aí depois disso eu vi o documentário dela, que tem na Netflix. Nossa, eu fiquei muito nervosa, cara. Porque de onde tem a sua mãe tem isso, né? Então tu sabe, dá um... De cara, a pessoa não é ninguém. Tipo, ela não pode encostar em lugar nenhum que tudo dói.
É, mesmo se fica na cama quando ataca, assim, não tem o que fazer.
É horrível, né?
Aham. Uhum.
Você que tá de fora dá um nervoso, imagina quem tá sofrendo com isso.
Sim. É, muito antes da Lady Gaga, né? Já sou. Minha mãe já sofre esses sintomas há muitos, muitos anos. Aí ela já é velha de guerra, já é experiente. Mas mesmo assim sofre. Não tem como.
Então, o pai do bebê lá, o Sushi, eu não gosto dele, gente. Vamos falar dele agora, porque eu acho que ele é o embuste da parada. Ele é o embuste total, entendeu? E eu acho que ele não tem química nenhuma com nenhuma das irmãs, nem com a Mizuki, nem com a Hazuki.
Ah, eu acho que
aliás, forçar ele com a Hazuki lá, eu não gostei também. Não. Então.
Eu acho que ele tem química com a minha mão na cara dele. Personagem chato.
Ele é aquele personagem feito pra gente odiar ele. Eu acho que ele foi feito pra isso.
Cara, falar em química, só tem uma coisa pra elogiar com ele, assim. É que eu nunca tinha visto um J-drama com tanta pegação antes, assim. Foi o primeiro. Explicitamente, cara, entendeu? A parada explícita, assim.
Você pegou fome.
Uma pegação boa
mesmo,
que valeu por todos os dramas cara. Que a gente não viu isso antes.
Mas não foi, gente. Isso não é comum.
Ah, mentira. Eu vi uma Secret Romance e é pegação logo do primeiro episódio também.
Mas não é japonês.
Não, mas pô, mesmo
tem assim, drama japonês que nem beijo tem.
Exatamente, isso que eu ia falar. Pô, eu já vi vários que nem beijo tem, entendeu? Vários.
Tacaram tudo nele. É. Vocês querem beijo? Então toma.
Toma.
Então toma. Toma logo com ele, ó.
Não, se for drama coreano, normal, entendeu? Sempre vai rolar, porque faz parte lá dos...
De clichês.
Isso. Sempre.
Então... Ah, mas engraçado, e nesse drama também tem uns clichês básicos.
De leve,
assim, algo. Agora, gente, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. Aquele encontro da Hazuki com o Yohei, que ele cai no lago. Mano, aí ele chega, ele tá tomando banho, e no final das contas ela viu o cunhado pelado duas vezes, a irmã não tinha visto ainda. Eu chorava de rir, cara. Maravilhoso.
Cara, foi muito engraçado. E eles agiam mesmo, tipo, eles eram amigos quando estavam só os dois sozinhos. Mas quando tava, tipo, os dois com mais alguém, sabe, com a Mizuki, sei lá. Não, com a Hazuki e tal. Eles pareciam que se odiavam.
É tipo,
só que chegou
coisa de irmão,
uma...
né? Olha...
É. Tanto que ela pois fala, é. Né? Que ela fala assim, ah, você age assim com ela porque você gosta dela. Você age assim comigo porque você não gosta de mim. É muito legal, cara.
Gente, na hora que ela tá com o Eito, e aí ela fala assim, tipo, eu sei porque eu afastei todos os namorados da minha irmã, porque eu gostava deles. Aí eu botei a mão na cara e falei, não! Justamente o Yohei, não! Eu falei, não posso ter esse triângulo dela com o Yohei, por favor, porque o Eito está sofrendo muito por ti, Mizuki, e porque ele está se dando tão bem com a sua irmã, não faz isso, não faz... Aí eu entendi tudo errado.
Não é, tipo, aí 10 segundos depois. Ah,
eu fiquei desesperada porque tava no final do drama e não gosto de. Sabe, tava com. E falei, não.
Mas foi por causa disso, gente, que meu marido ficou todo coisa. Porque ele ficou assim, ela tá gostando desse cara. Eu falei, não, não tá. Ele vai ficar com a Hazuki e ela vai ficar com o Eito. E eu tô falando isso desde o início do drama. É ele. Não, mas eu acho que ela tá gostando dele. Aí depois que ela falou isso, eu tinha virado a cabeça ali. Tá vendo? Eu falei que ela gosta dele, eu olhei pra cara assim do meu marido.
Esse dorama não tem essa ousadia de jogar esse pote de na nossa cara.
Não
vamos
tem.
Vamos ficar normal,
gente,
vamos ficar tranquilo.
Né? E, assim, eu adorei. Porque,
cara,
né?
outra coisa que... Tava na minha cara, mas eu... Eu não me enxerguei. Eu sabia que o Yohei e a Hazuki estavam planejando alguma coisa. Mas até o último momento, eu esperava que ela se casasse com o Yohei. Eu não imaginava que era a Mizuki que ia se casar com o Eito.
Sabe que momento que eu descobri? O momento que eu descobri que eu falei assim, cara, ela planejou o casamento pra Mizuki quando ela entrou e viu o vestido. Porque eu olhei e falei assim, esse vestido tá pequeno demais pra ser pra Hazuki.
Essa foi a parte
isso aqui, ó, a Hazuki é alta demais. Ali, tá muito curto. Aí eu virei assim,
cara, esse caso, esse vestido aí é pra Mizuki. Aí meu marido também, né? Ah, mas não é a Azuki que vai casar? Eu falei, não, vai ser a Mizuki. Aí eu tô só esperando. Aí ele, mas por que você acha isso? Eu falei, cara, olha esse vestido de pigmeu. O vestido é pequenininho, cara. Não tem como caber isso na Azuki. Aí foi, gente, quando ela fala que ama o Eito e tal, e ele entra, e que ela fala que não pode ficar com ele porque quer que ele seja feliz. Aí eu já comecei, olha, tu não começa com essa conversa, não. Tu para. Para, que esse clichê já tá manjado demais, para. Aí pronto, aí tá tudo certo, agora sim. E sempre tem que ter o pai, né? O pai do contra.
Até esse momento que ela falou que gostava do Eito e tal, eu fiquei muito na dúvida, porque o irmão dele ficava lá rodeando ela, né, o professor, e eu não sabia qual era da Mizuki. Se ela realmente queria ficar com o Eito, se ela ia voltar pro professor. Porque chegou uma hora que eu achei que ela ia voltar pro professor, entendeu? E eu ficava torcendo muito pra ele, coitadinho. Ele é muito fofo, ele. E ele fazia tudo pra ela.
Sim, eu também fiquei na dúvida, achando. Porque ela ficou muito tempo com essa que gostava do cara, mas tava indo contra. Eu pensava assim, no começo. Pô, se você gosta, vai fundo, por que que não? Aí... Tá, o Eito foi conquistando ela aos poucos, eu falei, isso, e agora sim. Esse que eu quero desde o início.
Aí o rei com a Hazuki, hein? Que casal fofo, gente. Ele também tava lá desde o início, tentando se aproximar e tal, do jeito dele, atrapalhado. E é legal que a família toda, né, tava investindo junto com ela, porque ele sempre arrumava alguma coisa pros dois ficarem juntos ali.
Uhum. Todo mundo já sabia, a família inteira, menos a Hazuki. Até a Mizaki tinha percebido.
Você vê que eles se davam bem quando eles estavam, tipo assim, plantando juntos na horta ou conversando sobre, sei lá, a irmã dela, né, a vida. Só que ela não enxergava.
Gente, quando ele se declara pra ela, tipo, naquele momento ele vai, fala que gosta dela, abraça ela... Eu tô esperando, né, a reação virar Hazuki com aquela cara, tipo, você tá pisando no meu pé. Por isso que eu gosto do Yohei, porque ele é extremamente fofo e atrapalhado. Ele é muito atrapalhado, né, burro, primeiro encontro, o cara cai num lago, pô. Pelo amor de Deus, quem faz isso? E é por isso que eu acho que é um casal tão perfeito, porque ela toda mais certinha, né, mais séria e tal, ele é todo... Tudo engraçado, mais atrapalhadinho e tal, mas dá força pra ela correr atrás do sonho dela e tal, isso é fantástico. Eu achei que não tinha casal melhor, tanto pra Hazuki quanto pra Mizuki.
E a mãe delas também é muito divertida, né? A mãe delas, assim, parece uma adolescente perto delas.
Nossa, demais.
A mãe é meio perua também, mas é engraçado. A irmã mais velha do Yohei também, a Kaori, todas as coisas que ela elabora assim pra deixar eles sozinhos, conversando, também dava situações legais, junto com a família lá dele, né? Aquela criançada toda, era muito divertido assistir esses momentos.
E ela achando que ia ter uma menina, gente. Tava na cara que ia ser um menino de novo.
Gente, com licença que fique aí, tipo, eu estou ovulando, vou lá, que quer tentar
meu
uma menina.
Meu Deus do céu.
Cara, rachei. Que cena. A cara da Hazuki, tipo, eu precisava saber disso. Fica muito bom.
Muito sem noção, muito legal.
Não, e eles fazem isso de propósito só pra deixar os dois sozinhos, que é mais engraçado. Caraca, gente.
Não, isso é super discreto, né?
Né? Agora, o final eu senti que ficou muito em aberto, porque elas estão brincando lá, né, com a Hana, que é a filha da Mizuki, as duas irmãs, isso depois de ter passado uns anos. E aí o Eito senta do lado do Yohei e fala assim... vai ser mais barulhento quando o seu filho chegar. Aí na minha cabeça fez aquela música do... Tam, 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 tam. Porque pra mim dava a entender que, tipo... A Hazuki podia estar grávida.
E não era isso?
Eu acho que ela tá grávida, no caso.
Não era... Não, porque, tipo... Não mostrou se ela tinha um barrigão ali, não dava pra ver naquela cena.
Ah,
vocês conseguiram ver alguma coisa?
Não, eu mas olhei.
Eu olhei também, mas o que deu a entender que ele falou foi isso, uh-huh. que ele tava grávida.
Sim, eu acho que era, tipo, com 3 meses que a barriga não aparece. Mas foi o que eu entendi, que ela tava grávida já.
Ah, cara, gente... não destrói minha ilusão, pra mim foi isso. Quero acreditar nisso.
Pra mim ela tava grávida, até que o próprio contrário, tinha o bebê naquela barriga. E não era aquela barriga, graças a Deus que não colocaram aquela barriga estranha. Que dobrava do nada. Detestei, meu Deus. É a única coisa, a única reclamação.
Mas então, eu tô falando que o final ficou aberto por causa disso, porque dá pra gente entender que ela estava grávida, mas também poderia ser um comentário dele do tipo, espera quando o seu filho chegar, vai ficar mais barulhento ainda.
Ah, não, eu entendi que ela já estava grávida, eu entendi que ela já estava grávida e eu ainda acho que seria uma menina, que as duas iam ficar tipo irmãs.
Ai, tão fofo.
Não é? Ia nascer uma segunda Hazuki. Porque podia... já tinha uma segunda Mizuki. Porque a filha dela, meu Deus do céu, é igualzinha.
Ah, eu achei demais a garota ser rebeldezinha igual ela.
É, eu achei sensacional. Tipo, ela correndo atrás, brigando, a garota toda rebelde. Maravilhoso.
Gente, uma coisa importante que a gente deixou de comentar é o drama entre os dois irmãos, né? Entre o Eito e o Soshiro. Porque, caraca, o Eito também pegou uma responsabilidade daquelas, né? Que não é que o Soshiro tenha abandonado, né? Mas é que ele perdeu a oportunidade, ele se afastou. Mas que responsabilidade ele chamou... Foi um drama também entre os dois irmãos ali, entre os irmãos Sakuraba.
É, o Eito se tornou pai do sobrinho dele. Tá em família.
Tá em família, né?
Ah, mas assim, foi o único
momento... Tem um momento que a Misaki fala que achava que isso seria difícil de explicar pra filha. O que que seria difícil? Essa situação? Ah, teu tio é teu pai também?
Exatamente, é bem isso. Eu acho que seria melhor não explicar.
Né? Porque... Teu pai, pronto.
É teu pai, tá criando, isso que importa.
Eu acho certo se ele explicar. Como... quando crescer mais um pouco, claro...
Não, aconteceu bastante, gente. O único momento, assim, que eu realmente gostei do Soichiro foi quando ele foi embora, confesso.
Também.
Nossa, cara, o cara é tão trolha, mas tão trolha, que ele foi embora até com a mulher dele. Que ficaram afastadas. A mulher chega pra ele e ainda fala, tipo, você tá indo embora. Foi.
Com a mulher dele, não. Com a ex-mulher, porque ele já tinha se separado dela.
Mas ela não tinha assinado o divórcio. Não, que ele falou que ela tava enrolando com o papel, que ela não chegou a assinar. Então, assim, no papel, ela ainda era a mulher dele, né? Tipo, eles só ficaram separados
no boca a boca.
Só, exatamente, no boca a boca, mas ela não assinou, que ele falou, que ela não, tipo, ela só enrolou com o papel. Aí, ou seja, ele meio que voltou com a mulher dele e ela falou na cara dele que ele só tava indo embora pra se afastar. No caso da Mizuki e do Eito.
Bom, né? Porque juro que se ele continuasse ali no final e terminasse um final legalzinho com eles lá, com as irmãs, eu ia dar zero nesse drama.
Nossa, cara. Melhor que você foi até indo embora, pelo amor de Deus. Ai, que embuste.
Muito embuste.
Né? E eu achei... Cara, eu achei sensacional o fato do Eito passar por cima de tudo. Ele gostava da Mizuki há muito tempo. Ele foi paciente, ele esperou ela até... Porque ela só via ele como amigo, até porque achava que ele era gay, né? Então só via como amigo. E ele esperou o tempo dela, esperou ela passar a gostar dele, ele foi paciente. E ele deixou bem claro que ele ia assumir a responsabilidade da criança, queria ficar com ela e com o filho dela. Eu isso achei, assim, fantástico. Ele passou por cima, queria passar por cima do pai que não aceitava. Tipo, ele cagou pro pai dele. Ia passar por cima do irmão. O irmão também tava tentando ali, mas... Ele foi do jeitinho dele, calmo e companheiro tal. Ele foi... Só foi construindo, só o lugarzinho dele. Isso que eu achei, cara, fantástico. Mereceu muito. E o seu tiro foi pra ponte que partiu, porque... cara, chato.
Já foi tarde.
E também tem uma coisa curiosa, né? Que o Soichiro foi o primeiro amor das duas irmãs. Então, pra tu ver, né? Conforme a gente vai crescendo também, e a vida vai mudando, as coisas vão mudando, você acaba que até valores se muda, porque elas gostavam dele por uma questão, e aí ele acabou não sendo aquilo tudo que elas enxergavam, e acabou que o Eito e o Rei se mostraram mais companheiros até.
Com certeza. Cara, pra mim, assim, o momento definitivo, aquele momento, ponto final, acabou pro cara, foi quando ele chegou no apartamento da Hazuki e falou pra ela que a Mizuki estava grávida. Se eu tinha um pinguinho de respeito por ele, naquele momento acabou.
Mas eu não gostava muito dele antes. Aí naquela hora eu falei, ah, que saco.
Pois é, ele começou a forçar a barra, pedindo teste de paternidade, que não sei o que, e forçando. Cara, não tem que forçar nada, meu irmão. Fica quieto na tua, espera seu momento. Aí chega, ele não tinha direito nenhum de contar pra Hazuki que a irmã dela tava grávida, sabe? Isso foi a gota d'água pra mim. Aquele momento eu falei, olha, pode pegar sua trouxa e ir embora.
Tipo, cara, podia ter seguido pelo menos o exemplo do irmão, cara. A Mizuki chegou pro Eito e falou, olha, eu tenho lupus e tal, não conto pra ninguém. Ele super preocupado lá, mas não contou pra ninguém. E aí, depois que todo mundo descobriu, quando ela passou mal, claro que ele sentiu a culpa, mas mesmo assim, ele foi fiel à promessa que ele fez a ela.
Sim. Ai, gente. Eito tudinho. Seu tiro nadinha.
Vamos lá, então vamos para as notas. Que notas vocês dão para Dear Sister?
Johnny! Começa, Johnny. Vai que é tua.
Vamos começar com o hater!
Vamos lá.
Bom, vamos lá. Eu acho esse um drama bem pé no chão. E eu gosto disso. Porque tem situações que se você... pode até achar mirabolante, mas pensar bem não é impossível, né? E ele é, apesar de ser um drama mais leve, né, comparado com outros que a gente vê, aqueles dramalhões, aquele chororô intenso o tempo inteiro, esse é bem mais leve, divertido, aquele drama pra família, bem legal. E minha nota é nota 4 para esse drama japonês. Eu gostei bastante.
Tô chocada.
Eu quero dizer minha nota também.
Vai que é tua.
Esse drama é um drama bom mesmo de ver, um drama gostoso, mas eu não acho ele aquele 100%. Então, desde o começo aqui, eu tô com isso na cabeça, que eu também ia dar nota 4, 4 rachis.
Que lindo.
Ele é bom, entendeu? Ele é muito gostoso de se ver e tal. Mas não é aquele drama que marca, não é aquela coisa icônica. Ele só passa uma mensagem maneira. E também parte ponto por causa do embuste. Então, gente, é isso, 4 rachis.
Então, gente, hoje tá um dia muito bonito, tá um episódio maravilhoso, na qual os três deram 4 rachis pro episódio, pro outro drama. Tô chocada. Ainda mais porque o Johnny deu 4. Mas é bem isso. Pra mim, é porque se colocar na balança, né, 4 rachis seria, tipo, muito bom. 5 seria excelente. Digamos, nessas tabelinhas, basicamente. Eu achei o drama muito bom. A história é bem legal. Ele é uma comédia, então ele é leve, ele é divertido. São só 10 episódios, ou seja, então não tem enrolação, que eu conto muito com isso também. Mas perde um hashi, justamente porque tem o embuste, que é um saco. Tem a barriga falsa, mais falsa que existe. Entendeu? Acho que foi mais isso. Algumas coisinhas assim que me deram meio tadinha. Mas 4 hashis, com certeza. E os três deram a mesma nota.
Estamos em sincronia. Quando o drama é bom, não tem como te falar, né?
Não tem. Que legal, gente.
Ainda tô chocada. Ainda mais o Johnny. A gente já bota o Johnny pra dar nota primeiro, porque é aquele choque, né? Tipo, vai, garoto, vai lá.
Não, mas é legal também quando ele é o último, entendeu? Né?
A gente vai revisando essa posição.
Né? Eu tava muito curiosa, que eu fiquei assim, caraca, ele vai dar 3. Fiquei muito curiosa.
3 é... Ih, vou ficar quieto. Não vou dar spoiler, não. Eu já tenho aqui na minha cabeça, que eu já vi.
Então tá, ouvintes dorameiros de todo o Brasil, sua opinião é muito importante para nós. Digam pra gente o que acharam do episódio e se tem algum drama que vocês gostariam que a equipe do podcast comentasse. Não deixe de acessar o nosso site, que é www.doramacast.com, para escutar mais episódios, e também curta nossa página do Facebook, Doramacast, para novidades. E quem quiser, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Os links vão estar todos na descrição. É isso aí, obrigada por ouvir e até o próximo episódio.
Como é que é a chão em japonês? Eu que esqueci.
Sayonara. Sarabada. Os dois.
Peraí. Ah, então vai. Sayonara.
Sayonara, minasan. Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu. Every time I'll be here right beside you, cause you'll always be there for me too. And I grab the bright hope. They would make it through is always laugh with you. You're like my twin sister to me. There's nothing I can't share with you. So far things are going well. Always fight for what we believe. But whenever you feel emptiness, remember you will be alright because every time I'll be here right beside you, cause you'll always be there for me too. Then I drop the bright hope on my hand. Dear my best friend, with lots of love. I don't care what they say, how they judge you. I only leave what I could achieve. Then I drop the bright hope on my hand. I feel fearless. Do you feel the same? We don't stay. We won't be scared. We won't cry alone in the dark. We don't stop. We won't be afraid. I wish always here together, you know. Chitemi.